falei, acho que nada é por acaso, a gente tem que continuar trabalhando, faz mais ou menos uns 15 dias, um pouco mais que a gente voltou a trabalhar, né? Então acho que pouco a pouco a gente melhorando a parte física, consequentemente a parte técnica vai junto, né? Para que a gente chegue no dia 22, a hora que realmente começar as competições, a gente esteja, né, na melhor maneira possível para poder representar bem o Cruzeiro e fazer aquilo que a gente precisa, né? E sabemos que mais um pouco para frente vai ter jogos decisivos também de mata-mata, né, pra gente estar 100% naquele nível ou melhor do que quando a gente saiu de férias.
Ouvimos então lateral direito Fagner, Cruzeiro, que marcou um jogo treino para quinta-feira na Toca da Raposa. Nath.
Obrigada, Emerson Pancieri. Já as informações do Atlético com Cláudio Rezende. A partir de hoje, trabalho com o elenco completo, não é isso, Cláudio?
É, o elenco completo já a partir de hoje, essa é a expectativa com as voltas dos jogadores que estavam com o Equador na Copa do Mundo, Alan Franco, Minda e Preciado. Aí o técnico Barba Domingues terá todo o time à disposição na quarta-feira pela manhã. O Galo recebe o Betim em jogo treino na cidade do Galo, que será o último teste antes do retorno aos jogos oficiais. Daqui praticamente a uma semana, na terça-feira, dia 21, o Galo vai enfrentar o Bahia na Arena MRV. É a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
Muito obrigada, Cláudio Rezende. Série B, 17ª rodada. O América joga hoje contra o Londrina às 19h na Arena Independência e mais tarde às 20h30 o Atlético visita o Ceará. O Atlético de São João del Rei também é em campo hoje pela Série B do Brasil. Notícias do esporte com Nath Fiuza aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda. Boa semana.
Ótima semana, Natália. Obrigada. 7h47 no próximo bloco. Novo capítulo da guerra no Oriente Médio derruba o tráfego na principal rota de petróleo do mundo.
Com vários mortos e milhares fora de casa, grave incêndio na Espanha controlado.
Amiga, conheci um homem bonito, inteligente, gente boa, mas na hora H durou coisa de um minuto.
Calma, você pode ajudá-lo. Diz pra ele marcar uma consulta na clínica Alpha Men. Já passei por isso. Pode confiar.
Ejaculação precoce é tratada na clínica Alpha Men com o que há de mais avançado na medicina. Clínica Alpha Men, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRN 6394.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
E como uma força decisiva para o desenvolvimento do país. Com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Co-realização Sistema Fieng.
7:50.
Itatiaia Internacional.
A guerra entre Estados Unidos e Irã se intensifica com uma nova troca de ataques que elevou a tensão no Oriente Médio e aumenta as preocupações com a segurança marítima e os impactos sobre a economia mundial.
Enquanto as forças norte-americanas anunciaram uma nova ofensiva contra alvos iranianos, o governo de Teherã respondeu com ataques a instalações militares dos Estados Unidos em países do Golfo.
Como reflexo da escalada, o tráfego de embarcações no Estreito de Hormuz caiu ao menor nível registrado nos últimos dias. Ana Carolina Pelis.
O Irã anunciou nesta segunda-feira que continua as negociações diplomáticas com os países mediadores para evitar uma escalada com os Estados Unidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Begai, afirmou que Teherã manteve contato nos últimos dias com Catar, Omã e com o Paquistão. Begai também afirmou nesta segunda-feira que o Irã não se considera mais vinculado ao memorando de entendimento firmado com os Estados Unidos em junho, caso Washington não cumpra os compromissos assumidos para pôr fim à guerra. A Guarda Revolucionária Iraniana reivindicou nesta segunda-feira a autoria de novos ataques contra instalações americanas em Omã e no Bahrein, segundo um comunicado publicado no site da organização. O Estreito de Hormuz está no centro dessas novas hostilidades. Teherã busca manter o controle estabelecido nesta via nos primeiros dias da guerra. O anúncio do Irã do fechamento de Hormuz voltou a pressionar o mercado de energia. A medida fez o petróleo Brent subir para mais de 4%, chegando a pouco mais de $79 o barril. E subiu para 13 o número de mortos no incêndio na província de Almeria, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Domingo, as autoridades espanholas anunciaram que o fogo havia sido controlado após 3 dias de incêndio e os moradores da localidade de Los Gallardos começaram a voltar para casa. 7.000 hectares foram queimados no incêndio, que atingiu um perímetro de 40 quilômetros.
7h52, e no próximo bloco, após terremotos, venezuelanos relatam desespero enquanto buscam informações sobre parentes.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita. Cremosidade e muito sabor.
A turma da Dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escolas Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
A inovação da indústria começa com boas ideias, mas para virar solução é preciso recurso, método e parceria técnica. É isso que o edital SESI Senai de Tecnologia e Inovação 2026 oferece. São até 6 milhões para desenvolver projetos que aumentam produtividade, segurança e competitividade na indústria. Com o apoio técnico do SESI e do Senai, sua ideia se transforma em resultado real. Inscreva seu projeto em edital.sesisenai.com.br.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Aí, José, com mais de 50 anos e firme no mercado de trabalho. Tá chique trabalhando naquela loja de roupa?
É, Maria. Não seria aos 56 que eu não aceitaria um novo desafio? Você também tem novidades, né?
Fiz um curso no Senac e arrumei um emprego novo. Como diz a Raquel, dona do restaurante, quem tem passado pode oferecer futuro.
O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, valoriza a formação e a contratação de pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
para as 8. Uma nova pesquisa Nexus BTG, divulgada hoje, mostra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados em um eventual segundo turno na disputa pela presidência da República.
No cenário testado pelo levantamento, Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 44%.
Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão em empate técnico. Outros 8% dos entrevistados afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes, enquanto 1% não soube ou não respondeu.
Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 29 de junho, os dois pré-candidatos mantiveram os mesmos índices. Lula repetiu os 47% registrados anteriormente, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu com 44%.
O levantamento também simulou outros possíveis confrontos para a disputa presidencial.
Contra o ex-governador de Minas, Romeu Zema, Lula aparece à frente com 47% das intenções de voto contra 40% do mineiro. Nesse cenário, 11% dos entrevistados disseram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos e 2% não souberam responder.
Em uma eventual disputa contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o presidente também aparece em vantagem. Lula soma 47% das intenções de voto, enquanto Caiado tem 38%. Outros 13% declararam voto branco, nulo ou em nenhum nome, e 2% não responderam.
A pesquisa ainda apresentou uma simulação envolvendo Renan Santos, coordenador do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, integrante do partido Missão. Nesse cenário, Lula aparece com 49% contra 35% do adversário.
Os votos brancos, nulos ou de eleitores que não escolheriam nenhum dos nomes representam 14% e 2% não souberam ou não responderam.
A pesquisa Nexus BTG ouviu por telefone pouco mais de 2 mil eleitores. Neste fim de semana, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
7h57, os fortes terremotos que atingiram a Venezuela mobiliza familiares de vítimas e comunidades de imigrantes espalhados por diversos países.
Aqui em Belo Horizonte, duas irmãs venezuelanas vivem dias de angústia enquanto tentam obter notícias de parentes e amigos que permanecem nas áreas afetadas pelo tremor.
O governo do Brasil estima que cerca de 600 mil venezuelanos vivam aqui. Número que deve ser maior, já que muitos vieram sem registro formal. A tendência, segundo especialistas, é que este número aumente muito após os fortes terremotos de 24 de junho, que causaram não só a perda de milhares de vidas e a destruição de edificações, como devem provocar também a maior crise humanitária das últimas décadas na América Latina. Uma crise que já existia por conta da instabilidade política na Venezuela e que vai piorar muito após as consequências deste terremoto. Aqui em Belo Horizonte, vivem cerca de 5.300 migrantes venezuelanos. Entre eles, a técnica de enfermagem Raidelkis Carvajal, de 44 anos, que mora no Brasil há mais de 2 décadas. Ela nos conta como soube do terremoto em junho e como se sente no Brasil, acompanhando de longe a tragédia.
Nossa, é muito triste, porque a primeira vontade que dá é de você estar lá, de você ajudar de alguma forma. E é como se fosse uma dor invisível que você carrega, porque você tem que continuar trabalhando, tem que continuar como se tivesse tudo bem, enquanto por dentro tá destruída. O que as imagens mostram, a gente que é venezuelano, a gente sabe que é pior do que isso. É pior o contexto, a situação. É coisa assim que ninguém nem imagina como que o governo vira de lado e não ajuda. E como a situação é precária mesmo.
A família Carvajal é de Puerto La Cruz, distante cerca de 400 quilômetros da capital Caracas. Irmã de Raidelis Carvajal, de 40 anos, está há 4 anos no Brasil. Veio após influência da irmã. Ela conta como soube do terremoto e como se sente aqui no Brasil, acompanhando de longe os desdobramentos da tragédia. Ela revela, Itatiaia, que a dor é forte.
Porto La Cruz, No fue de gran impacto, más sí dio para sentir. Más allá en la capital o en La Guaira, ahí sí fue. Mas ahí fue una catástrofe toda.
Já são aí 3 semanas deste terremoto. De lá para cá, o coração fica mais apertado?
Doe o país, doe as pessoas. Estava difícil a situação. Agora que perderam tudo. Não tem onde morar. Não tem um emprego com uma renda para sostener-se. Doe. Todas essas coisas doem muito. É difícil.
Repórter João Felipe Loli.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8:01, hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo, no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, você confere o giro de notícias das 8:00.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, tem mais acidente em BH?
Tem sim, Viegas, na Via do Minério, na região do Barreiro, a pista em direção a Ibirité, está totalmente interditada devido a um acidente envolvendo pelo menos um carro. A informação inicial é de que esse carro rodou na pista e tem pelo menos uma pessoa ferida. É bem no encontro da Via do Minério com a rua Francisco Duarte Mendonça, no bairro Santa Helena, como eu disse, na região do Barreiro, próximo ao batalhão da Polícia Militar, pista fechada e há congestionamento a PM, inclusive, no local desse acidente. Falando da região metropolitana, tem outro acidente agora na MG10, para quem segue em direção a Confins, na altura do bairro Caieiras, em Vespasiano, após o acesso ao centro da cidade. Segundo o SAMU, pelo menos também uma pessoa ferida e neste momento essa vítima recebe atendimento médico. E agora atualizando também a situação da Via Expressa de Contagem, mais cedo destacamos aqui no Jornal da Itatiaia que tinha um engavetamento envolvendo 3 carros, 2 veículos já saíram, mas ainda uma faixa bloqueada devido a um carro que está na pista na altura do bairro Parque São João. Trânsito muito complicado para quem segue no sentido Belo Horizonte, a Fernão Dias e Cardeal Júnior Patielli ainda são rotas para quem sai de Betim ou Contagem em direção à capital. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, repórter Isabela Gouveia.
Agora as condições do tempo.
Belo Horizonte terá nesta segunda-feira um dia de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura começa a cair nesta semana. Hoje, a mínima aqui na capital foi de 15 graus e a máxima deve chegar aos 25, com umidade relativa do ar em torno de 60% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:03, a seguir você acompanha. Sem placas, motoristas fazem manobras arriscadas e de última hora em avenidas de Belo Horizonte.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Agora a seleção que é o orgulho de Minas.
No gol, seu João, criador de galinha. Galinha, viu gente? Nada de frango. O Valdir produz milho, mas quem pipoca é o adversário. E o Geraldo é craque no drible da vaca.
Professor, esses são os titulares?
Esses e os mais de 600 mil produtores rurais de Minas. Quem entra em campo e produz de sol a sol, mesmo com todos os desafios, já é campeão.
E pra aprender tem o Senar.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Motoristas denunciam que a falta de placas de sinalização dificulta a circulação, aumenta o risco de acidentes e faz com que muitos percursos terminem em conversões erradas e retornos desnecessários. As reclamações se concentram em avenidas de grande movimento e vias de ligação entre diferentes regiões da capital, onde a sinalização é considerada insuficiente ou inexistente.
Motoristas que circulam por Belo Horizonte, principalmente aqueles que vêm de outras cidades, reclamam da falta de placas de sinalização em importantes corredores da capital. Conforme os condutores, em muitos trechos, elas aparecem apenas próximas de conversões ou saídas, o que dificulta a mudança de faixa e aumenta o risco de manobras bruscas e acidentes. Pelas ruas da cidade, não foi difícil encontrar condutores que já enfrentaram esse problema. É o caso de Kennedy Rodrigo, de 36 anos, que por pouco não perdeu a vida em um acidente onde o cruzamento estava com a sinalização improvisada.
Graças a Deus não quebrei nenhum membro do corpo, nem nada. Deu uma escoriação bem forte na cintura, mas foi por falta mesmo da placa, né? Tinha uma placa irregular de pare, que não era a placa identificada de vermelho e branco, era uma placa branca e cinza. E também a identificação horizontal no chão não existia. Não sei porquê, pode ser que eles pintaram, tiveram asfaltado a rua, não deu tempo de chegar e colocar a placa, né?
Ou seja, era uma sinalização improvisada.
Era uma sinalização improvisada.
E aí, o que é que aconteceu?
Aí eu bati, na hora que eu atravessei, na hora que eu fui ver, já um Santana mais antigo, já tava em cima de mim, já bati na frente dele.
Você de moto?
De moto, aí bati na frente dele, fui julgado em cima do para-brisa, na verdade. Quebrei o para-brisa com a cintura, assim, foi aonde deu o hematoma bem grande.
Por sorte, graças a Deus, não quebrou o fêmur, né?
Graças a Deus, graças a Deus. Eu acredito que mais uns 10 centímetros por lá tinha quebrado minha perna. A moto deu quase perda total, né?
Juarez Alves.
O senhor é motorista há quanto tempo?
Há 18 anos.
Como que o senhor avalia a sinalização de trânsito aqui em BH?
Nas vias principais, razoável, mas nos bairros é abaixo da crítica, não tem como.
Complica bastante, né?
Complica e muito, não é confiável a sinalização.
Por que não é confiável?
Você entra e indica, tal área, entendeu? Tal bairro, mas aí depois ela desaparece, não tem indicação nenhuma mais. Não tem sequência, não. Aí fica perdido por aí. Fica perguntando pra taxista, polícia, posto de combustíveis.
A especialista em trânsito, Cíntia Almeida, afirma que tem observado falhas na sinalização de Belo Horizonte e destaca que um sistema de placas bem planejado é fundamental para orientar os motoristas e tornar o trânsito mais seguro.
Falta placa especialmente de retorno, placas de indicação, que é onde nós queremos chegar, né? E as placas diagramadas indicando o ponto exato com facilidade para o motorista.
O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê isso, né? O que é que fala o código?
Que toda via para ser aberta a circulação deve ser devidamente sinalizada por sinais verticais e horizontais. Os sinais verticais, as placas, as sinalização horizontal às marcas viárias e que essa sinalização tem que ser legível, tem que ser visível, seja uma posição que seja possível a leitura, a identificação com antecedência e principalmente as placas de advertência alertando o perigo à frente e as de regulamentação no local para reforçar.
A gente conversava antes da entrevista também sobre a sinalização, por exemplo, de quebra-molas, né?
Exatamente. Quebra-molas é a última sinalização que deve ser colocada para redução de velocidade, mas já que ela existe, tem que ter placas indicando a distância primeiro do quebra-molas, onde ele está, e a outra no local e não apenas em cima do quebra-molas.
Aqui em Belo Horizonte, existe em alguns locais a falta dessa sinalização que antecede o quebra-mola?
A falta de sinalização de advertência como um todo. A que antecede o quebra-molas, sem dúvida, mas placas amarelas, quanto mais, melhor.
Aquela placa que fala de pontos turísticos, de destinos mais conhecidos, do caminho do centro, por exemplo, para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, para o Mineirão na região da Pampulha. Essas placas faltam aqui na capital?
Nós temos mais placas de atrativos turísticos e serviços auxiliares do que as de advertência, regulamentação e indicação. Pode ser colocado mais, mas principalmente como chegar no local, que é isso que nós queremos saber.
Em nota, a Itatiaia, a BH Trans afirmou que realiza manutenção constante das placas de trânsito na capital, incluindo também podas em árvores que eventualmente impedem a visibilidade da sinalização. A população, segundo a BH Trans, pode indicar a implantação e a manutenção das placas de trânsito por meio do portal de serviços da Prefeitura de Belo Horizonte. Repórter Gustavo Cícero.
8:11.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faengue Senar. A camisa verde que transforma.
Pesquisadores da Embrapa alertam para o risco de perda de investimentos e avanço científico por falta de recursos destinados pelo governo federal. Bom dia para você, Valdir Barbosa.
Bom dia. No momento em que o mundo atravessa uma série de transformações nas rotas da política e da economia, o Brasil não poderia tropeçar e dificultar o crescimento do agronegócio. E o assunto volta a ser a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária que possui um dos maiores bancos de dados do planeta. 43 unidades espalhadas pelo país, sendo duas em Minas Gerais. Aqui temos a Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, que recentemente foi premiada internacionalmente através da pesquisadora Cristiane Abreu de Oliveira Paiva. Em Juiz de Fora, temos a Embrapa Gado e Leite. Somos o estado que mais produz leite no Brasil. Outro destaque recente vem da Embrapa Soja, em Londrina, onde a pesquisadora Mariângela Hungria também teve reconhecimento internacional, inclusive sendo colocada na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo pela revista Time. Entretanto, os relatórios que saem da própria Embrapa relatam descaso do governo federal com o crescimento tecnológico da produção de alimentos e outros produtos da agropecuária. A Embrapa teve sua grande impulsão com Alisson Paulinelli assumindo o Ministério da Agricultura. Ali começou a grande arrancada da agropecuária, com o início da agricultura de cerrado, agricultura tropical. Paulinelli espalhou pelo mundo cerca de 2.000 técnicos e engenheiros para conhecerem a agricultura mundial em vários países. E o Brasil passou de importador de alimentos para um dos maiores produtores e exportadores do planeta. Só que nossas pesquisas estão dentro do projeto Tartaruga. Com verbas escassas e pessoas influentes dentro da própria Embrapa, temendo pelo futuro próximo da empresa. Pesquisa não dá voto de forma direta. Entretanto, foram as pesquisas que colocaram o Brasil no topo da agropecuária mundial. O resultado vem de forma lenta, mas bem aplicado, traz alimento de sobra para a mesa do brasileiro e do mundo. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Agora a seleção que é o orgulho de Minas.
No gol, seu João, criador de galinha. Galinha, viu gente? Nada de frango. O Valdir produz milho, mas quem pipoca é o adversário. E o Geraldo é craque no drible da vaca.
Professor, esses são os titulares?
Esses e os mais de 600 mil produtores rurais de Minas. Quem entra em campo e produz de sol a sol, mesmo com todos os desafios, já é campeão.
E pra aprender tem o Senar.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faengue Senar. A camisa verde que transforma.
8:14. No próximo bloco você acompanha. Recesso do Congresso adia pautas estratégicas do governo.
Está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31-25-34-7900. G Vendas. Soluções completas em banheiros profissionais.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Crescer com organização faz toda a diferença no resultado do seu restaurante ou bar. Com a gestão de vendas, o pedido sai da maquininha direto para a cozinha. E você acompanha estoque, caixa, além de acessar relatório de vendas completos e contar com comandas eletrônicas e monitor de pedidos. Tudo em um único sistema. Menos processo manual, mais organização no dia a dia. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, neste mês, o Parque Renascer garante um jazigo para sua família em parcelas de R$ 200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
8:17.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia atualiza informações de um acidente na Via do Minério.
Viegas, sem previsão de liberação, o trânsito na Via do Minério para quem segue em direção a Ibirité, onde um carro rodou na pista bem no encontro com a rua Francisco Duarte Mendonça, na passagem pelo bairro Santa Helena, na região do Barreiro. BH transacionada para o local, a Polícia Militar já está lá e o desvio está sendo realizado pela própria rua Francisco Duarte Mendonça. Há congestionamento nas principais vias do entorno, ponto de muita atenção para o motorista. É com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Gouveia. 8:17. Com o recesso previsto para começar nesta semana, o Congresso Nacional adia a análise de projetos considerados estratégicos pelo governo. De Brasília, ao vivo, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, entre as decisões estão o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança. Bom dia.
Pois é, Eustáquio, bom dia para você, bom dia para Fernanda, bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa segunda-feira. Pois é, o recesso parlamentar começa nessa semana, né, Eustáquio? Só que na prática as votações mais importantes devem ficar para depois. E aí, citando esses projetos que você disse que estão em tramitação no Senado, mas também na Câmara dos Deputados. Por lá, a orientação do presidente Hugo Mota é fugir de polêmica. Então, projetos como, por exemplo, que aumenta o limite do faturamento do MEI, a proposta que cria regras para inteligência artificial e também o PL da misoginia, aquele PL que prevê punição para casos de, enfim, violência, ataques gratuitos contra a mulher, tudo isso deve esperar. No Senado, aí a gente já tem um cenário mais definido, mas também postergado, né, para depois das férias. São duas propostas consideradas estratégicas pelo governo Lula e que estão paradas e vão continuar paradas. Uma delas é justamente essa PEC que acaba com a escala 6x1, reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas e também a PEC da segurança pública. Essas duas aí que eu citei, Eustáquio, elas sequer foram enviadas para análise da Comissão de Constituição e Justiça, que é geralmente o primeiro passo de um texto quando é aprovado na Câmara, chega no Senado. Então, né, mesmo que fossem ser analisadas aí nessa semana, não teriam tempo de ser votadas antes do recesso. Nos bastidores a gente tem uma explicação para isso. E, assim, não é muito segredo que o desgaste na relação entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois da rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, azedou ali o clima das votações. Interlocutores, tanto do lado do presidente Lula quanto do lado Davi Alcolumbre, afirmam que essas pautas só devem avançar depois de uma conversa entre os dois presidentes. Há mutirão ali de senadores, deputados, todo mundo tentando fazer essa articulação, mas ainda não saiu. Enquanto esse encontro não acontece, o Congresso entra em recesso. Na sequência, tem o calendário eleitoral que deve esvaziar ainda mais as atividades no parlamento. E aí, adiando essa votação desses projetos mais importantes para os próximos meses, ou quem sabe, até para o próximo ano. Agora, em Brasília, a temperatura em 19 graus e céu claro na capital federal. Volto com vocês, Eustáquio, Fernanda.
Obrigada, Pedro Nascimento. Agora, 8h20.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, qual que é a justificativa dos líderes partidários para o esvaziamento das votações? Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Pedro falou que não é segredo que Davi Alcolumbre e Lula estão num momento de muito desgaste da relação. E Davi Alcolumbre quer um encontro com o presidente Lula. E o presidente Lula, de fato, está com ranço depois que Jorge Messias não foi aprovado para o Supremo Tribunal Federal. E com isso, alguns interlocutores, inclusive do próprio PT, tentam refazer essa relação. Dentre eles, Camilo Santana, senador licenciado e ex-ministro da Educação, saiu do cargo justamente para se dedicar à campanha do presidente Lula no Ceará, onde o Mano de Freitas do PT é candidato à reeleição, mas quem tem de fato votos é Camilo Santana. O Eumano de Freitas sucedeu o Camilo, então o Camilo Santana cuida da campanha do Eumano e ao mesmo tempo faz a coordenação da campanha do presidente Lula no Ceará, onde Ciro Gomes, que hoje está no PSDB e é apoiado pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, está na frente nas pesquisas. Havia uma resistência de Camilo Santana que queria ficar no Ceará e não queria pegar a liderança de governo justamente porque isso tomaria muito tempo, mas ele acabou ficando com a liderança do PT, o que de certa forma o deixa no Ceará porque toma menos tempo do que uma liderança de governo em que se tem mais responsabilidades presenciais, e faz essa interlocução com Davi Alcolumbre, com quem ele tem conversado direto na tentativa de fazer um encontro com o presidente Lula e travar essas pautas depois do recesso parlamentar. Pode ser que esse encontro aconteça a qualquer momento, inclusive nessa semana. Mas a pergunta que não quer calar: entre Davi Alcolumbre e Lula, todo mundo sabe, não há segredos, a relação está desgastada neste momento. Mas por que a pauta da Câmara dos Deputados também está parada, já que com Hugo Mota do Republicanos, o presidente da Câmara, a relação do presidente Lula no momento é uma relação muito boa? Tem uma explicação para isso também. Eu conversei com líderes, inclusive membros da mesa diretora, que disseram que neste momento não há clima para votação de pautas a favor do governo. Então, embora Hugo Mota tenha colaborado com o Palácio do Planalto, a oposição não quer votar projetos que são importantes para o presidente Lula, como, por exemplo, o projeto da misoginia e o projeto da inteligência artificial. Só que isso para o governo também não faz tanta diferença nesse momento, porque o que não for aprovado vai virar pauta, vai virar bandeira de campanha. O presidente Lula trabalha com essa ideia tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Isso acaba sendo ruim para os parlamentares, porque o que o presidente Lula vai dizer no segundo semestre, quando essas pautas não forem aprovadas, se não forem, é que o Congresso é inimigo do povo. Aquele discurso anterior que já deu muita confusão, mas que vai ser utilizado também na campanha. O governo vai falar: olha, fizemos tudo o que podíamos, apresentamos a proposta, pressionamos, mas os parlamentares eleitos não querem aprová-la. Então, essa falta de um clima bom entre a base, a oposição e o próprio governo jogando a toalha, porque já definiu a sua estratégia também. Então, essa semana que poderia ser agitada será uma semana um pouco mais calma aqui na capital federal. O projeto, por exemplo, de renegociação da dívida dos produtores rurais está sendo negociado em forma de uma medida provisória, ou seja, não deve ser votado porque o impacto é grande no orçamento. Então, o governo decidiu mandar uma medida provisória porque ela vale de imediato e precisa ser votada em 90 dias pelo Congresso Nacional.
Nacional e agora está definindo a taxa de juros. A bancada do agro quer, por exemplo, que pequenos produtores tenham uma taxa de 4% e grandes de 8%, ou seja, todo mundo inferior a 10%, e o governo quer que seja um pouco maior, 6% e 12%. Então, esse é o motivo do entrave neste momento da medida provisória da dívida dos produtores rurais, que entra naquele grupo de o que o governo classificou como pautas bomba, porque dá um impacto muito grande no orçamento. Fernando Eustáquio.
Oi, Dilene, falando em eleições, que estratégia Jair Bolsonaro tem adotado para fortalecer a candidatura do filho Flávio à presidência?
Pois é, Eustáquio, o ex-presidente Jair Bolsonaro adotou isso pela segunda vez, uma estratégia que foi adotada pelo presidente Lula quando ele estava preso em 2018 e apresentou o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato ao Palácio do Planalto. Bolsonaro também fez assim em relação a Flávio Bolsonaro, dizendo que ele seria o candidato, e agora faz mais uma vez na tentativa de superar uma crise. No sábado foi lida pelo próprio Flávio Bolsonaro uma carta de Jair Bolsonaro pedindo união e dizendo que Flávio era o melhor nome da direita e da base bolsonarista para concorrer à presidência da República. Essa carta vem por dois motivos. Primeiro, a crise gerada entre Michelle e Flávio por causa do vídeo dela dizendo que foi maltratada e em função de não ser atendida como queria no Partido Liberal. E segundo, porque essa não é a única crise. O senador Flávio Bolsonaro vem de uma sucessão de crises depois do vazamento do áudio de Daniel Vorcaro, que ele enviou para Daniel Vorcaro pedindo dinheiro, recursos para o lançamento do filme do pai. Então, já Bolsonaro entra na jogada para dirimir, para minimizar qualquer que seja a dúvida que aquele eleitor da base bolsonarista ainda possa ter. E aliado a isso, Flávio Bolsonaro faz reunião com pastores. Nós podemos observar que no fim de semana ele fez um post dos pastores orando por ele, ou seja, ele tenta também unificar essa base evangélica, que é outra fissura que pode ter sido provocada pelo vídeo de Michelle Bolsonaro, além de afetá-lo com o público feminino, também com a base evangélica, que é muito ligada a Michelle Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro entra em campo para tentar garantir a candidatura do próprio filho e uma estabilidade a ele depois dessa sucessão de crises que a campanha vem enfrentando. Eu estou aqui, Fernanda.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato. Agora 8 horas 26 minutos. Daqui a pouco, BH amplia atendimento a pessoas com doenças infecciosas e parasitárias.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Momentos em família é sempre bom e para curtir suas férias você encontra tudo o que precisa no EPA.
Pernil suíno sem osso, peça ou pedaço quilo, 15,80. Bacon manta especial Seara quilo, 23,80. Mussarela peça ou pedaço quilo, 35,80. Ofertas válidas até 15 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz cada experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Porque voar com a gente é voar com quem entende de Brasil. Afinal, são mais de 130 destinos para você escolher. O céu do Brasil é azul. Brasil.
Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
8 horas 28 minutos, mais um assassinato em adega. Oswaldo Diniz.
Está no IML da capital o corpo do homem que pode ter morrido em um possível acerto de contas que não era para ele na região nordeste da cidade. Um grupo de pessoas estava reunido noite passada em frente a uma adega, na rua Asa Branca, bairro Goiânia. De acordo com testemunhas, um Onix parou, um homem armado e encapuzado desceu. Ele olhou para os possíveis alvos, retornou para o veículo e perguntou para quem estava ali dentro. Abre aspas. Quem é para matar? Fecha aspas. Assim que ouviu esse questionamento, um menor de 16 anos que estava na frente da adega correu. O desconhecido atirou 4 vezes. De acordo com a PM, o alvo seria o próprio adolescente, mas o atirador acertou outras 2 vítimas. Alexandre Araújo do Rosário, 44 anos, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. Um homem de 35 anos levou um tiro no braço direito e não corre risco de algo mais grave. No Onix utilizado no crime, além do autor dos disparos, outros 2 suspeitos estavam no carro armados, um deles, inclusive, com arma longa. Ninguém foi preso até o momento. Repórter Oswaldo Diniz.
8 horas, 30 minutos. Belo Horizonte reforça o atendimento a pessoas com doenças infecciosas e parasitárias. Ao vivo, nós vamos conversar com o nosso repórter Kleber Ribeiro, que tem mais informações. Ô Kleber, quais são os tipos de consultas, de procedimentos que são realizados? Bom dia para você.
Pois é, Fernanda Viegas, são diversos exames, também atendimento odontológico e muita gente não conhece esse serviço aqui em BH, viu? Confirmando 8:30, por isso a gente conversa então com o gerente da rede especializada da Secretaria Municipal de Saúde, Matheus Figueiredo, que vai falar mais sobre o centro de referência Orestes Diniz. Para começar, esse centro fica onde, Matheus? Bom dia.
É um centro de referência estadual, né? O centro de referência de testagem e treinamento, né? Orestes Diniz fica localizado na região hospitalar, ali no bairro Santa Efigênia. É o maior ambulatório de infectologia do estado de Minas Gerais, né? Então aborda aí pacientes que convivem com HIV, bem como hepatites, né? Então ele fica localizado estrategicamente ali naquela região.
E é porta aberta? Qual que é o horário de atendimento?
O atendimento do CTR, ele é das 7 da manhã às 21 horas. O atendimento, prioritariamente, são de pacientes encaminhados pelas unidades de saúde do município de Belo Horizonte, mas também atende demanda espontânea para casos específicos, como gestantes com primeiro diagnóstico de HIV e pacientes em situação de rua, também com diagnóstico de HIV e outras hepatites.
Ok, muito obrigado. Um serviço muito importante. Ouvimos então o gerente da rede especializada da Secretaria Municipal de Saúde de BH, Matheus Figueiredo. Repórter Clever Ribeiro.
8:31, a seguir, confronto entre polícia e suspeito ligado à facção criminosa termina em morte na Pampulha.
No Rio, bandidos usam ônibus como barricadas durante a operação.
Seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom com
como antigamente.
Pão de queijo é Nopfood.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Nopfood.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Nopfood.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é Nopfood.
O Tim Pré-Chip tá entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 GB por 30 dias. É o maior bônus pra torcer pelo Hexa. Com 26 GB dá pra acompanhar tudo. Assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim, pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
8 horas 34 minutos. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta segunda-feira, 13 de julho de 2026.
Hoje na capital, a temperatura deve chegar a 24 graus. Agora, 19 graus na Itatiaia.
A polícia investiga a atuação de quadrilhas de agiotas suspeitas de utilizar vídeos de torturas e agressões contra devedores como uma ferramenta de intimidação e cobrança ilegal. Segundo os investigadores, os criminosos gravam as sessões de violência e compartilham as imagens em grupos de mensagens para espalhar medo e pressionar outras vítimas a quitar empréstimos. As apurações apontam que os grupos adotam métodos violentos para cobrar dívidas, incluindo ameaças, espancamentos, constrangimentos e torturas.
Confronto entre polícia e suspeito ligado à facção criminosa termina em morte na região da Pampulha. Oswaldo Diniz.
Os militares do GER receberam a informação de que um traficante conhecido como Big Big, ligado ao TCP, o Terceiro Comando Puro, e também ao PCC, Primeiro Comando da Capital, e envolvido na disputa pela liderança do tráfico de drogas na Vila Pérola, região do Ressaca, em Contagem, estaria ontem em um imóvel no bairro Braúnas, na capital mineira. Os militares, então, foram até esse paiol, que era utilizado para armazenar armamentos, que eram utilizados esses ataques em Contagem. Houve então um confronto, Big Big acabou baleado, morreu e uma outra pessoa foi presa. Nesta ocorrência, os militares apreenderam 3 pistolas, 2 revólveres e cerca de 100 munições.
No Rio de Janeiro, criminosos sequestraram um ônibus e utilizam um veículo para bloquear uma via durante uma ação de confronto com a polícia. Diana Rogers.
3 ônibus foram sequestrados por criminosos na manhã de hoje no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, onde desde as primeiras horas do dia a Polícia Militar realiza uma operação. Segundo a PM, assim que os policiais chegaram à comunidade, criminosos utilizaram os ônibus para bloquear vias de acesso e atearam fogo em objetos usados como barricadas. De acordo com o Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Ônibus do município do Rio, os coletivos tiveram suas chaves retiradas para serem utilizados como barricadas na estrada de Botafogo, que dá acesso à comunidade. Não há informações de feridos. A operação, que segue em andamento, tem o objetivo de reprimir roubos de cargas e de veículos.
8 horas 37 minutos. A seguir, a conversa de redação.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Começa a maior operação de vendas do Brasil e você foi convocado para aproveitar ofertas imperdíveis.
T-Cross, seleção por R$ 129.900 com IPVA e emplacamento grátis. É só aqui na Mila e não para por aí. Na Mila você já ganha muito mais. Terra High a partir de R$ 135.990 com seu usado na troca. Taxa zero em 24 meses. Venha conhecer o novo Tiguan. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
O Marte Minas está com vagas abertas em todas as lojas. Venha fazer parte do maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Temos um pacote de benefícios completo e valorizamos talentos 70 mais, PCDs e pessoas com ou sem experiência. Envie o seu currículo para o número 319-9649-4368. 319-9649-4368.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
As semifinais da Copa do Mundo vão começar amanhã, terça-feira, às 16h, com França e Espanha jogando em Dallas. Na quarta-feira, Argentina e Inglaterra definindo a outra seleção finalista em Atlanta. Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, as quatro melhores seleções do ranking estão disputando as semifinais da Copa do Mundo para saber quem vai decidir o título no próximo domingo em Nova Jersey. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 dos Estados Unidos, Wellington Campos.
Conversa de redação.
8h40, iniciando a conversa de redação desta segunda-feira, participação dos jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e do empresário Leonardo Bortoleto. Você, ouvinte da Tchá, internauta, pode opinar também sobre os nossos temas aqui, mandando a sua opinião pelo nosso chat no YouTube. Olha só, a carta de Jair Bolsonaro em apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência aumentou a tensão política em Brasília. O texto foi lido pelo senador em uma live após visita ao ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar e está proibido de acessar a internet. Na mensagem, Bolsonaro pede união aos apoiadores, fala em deixar as diferenças de lado e chama Flávio de seu porta-voz. O PT recorreu ao Supremo Tribunal Federal e afirma que o ex-presidente descumpriu regras da justiça ao produzir uma mensagem de conteúdo político-eleitoral. A carta também gerou críticas de outros candidatos e incomodou Michele Bolsonaro em meio a atritos internos no PL, meu caro Marcelo da Fonseca. Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos Conversa. Boa semana a todos. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu fico pensando como que deve estar o clima, né, lá na casa do Jair Bolsonaro. Porque se ele não consegue convencer a Michele de que o filho dele é um bom nome para ser presidente do Brasil, como que ele está pedindo para os eleitores acreditarem, né? Para os outros eleitores acreditarem nele? É uma situação muito difícil. Talvez se o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguisse pacificar o ambiente dentro de casa, talvez seria mais fácil conseguir fazer essa campanha. Agora, é impressionante, né, Eustáquio? A gente está numa situação muito curiosa no Brasil, porque depois de tudo que a gente viu nas últimas semanas, todo esse desgaste do Flávio, né, as conversas dele com o Daniel Vorcaro, né, pedindo dinheiro para terminar o filme, a gente vê as pesquisas, né, saiu uma pesquisa hoje, o Flávio e o Lula empatados tecnicamente, né, no segundo turno. Então é impressionante, né? Mesmo com tudo que está acontecendo, né, com tudo que já surgiu do Flávio, ele ainda é apontado por, né, quase metade da população como provável presidente a partir do ano que vem. Isso mostra como que o governo do presidente Lula é mal avaliado, né? Como que o Lula não conseguiu entregar muita coisa que prometeu e como que mesmo com um outro candidato que tem tantas crises internas, briga de comunicação, a gente vê a direita, vários nomes da direita brigando nas redes sociais, né, publicamente, o Nicolas com o Eduardo Bolsonaro já brigaram várias vezes, esses influenciadores da direita também, todos os dias estão brigando, agora estão atacando o senador Rogério Marinho, né, que é o coordenador da campanha do Flávio. Então, mesmo com todo esse caos, o Flávio ainda está conseguindo, né, de certa forma, estar pau a pau ali na corrida com o Lula. Isso mostra como que o governo Lula realmente é muito mal avaliado, é muito fraco, e a gente vai ter uma eleição realmente polarizada em que os eleitores brasileiros, que não são nem bolsonaristas nem petistas, vão escolher aí entre o menos pior.
Ô, William Travasso, bom retorno para você, prazer tê-lo aqui novamente. Esse empate técnico, essa disputa pau a pau aí, é mais mérito da ala bolsonarista ou fraqueza da ala lulista? Bom dia para você.
Bom dia, Stack, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. O governo Lula é um governo fraco, né? E é por isso que está apanhando, porque não consegue implantar, tem as suas dificuldades para lidar com a diplomacia, né? Para fazer os acordos internacionais, tem a dificuldade com o crime organizado, espalhado em todo o território brasileiro, com mais de 90 facções criminosas. Hoje vamos falar ainda, se der tempo aqui, sobre um grupo de agiotagens de colombianos, venezuelanos e turma de fora que está atuando aqui. Enfim, o governo tem as suas dificuldades, a parte da economia. Mas essa carta, o que mais me impressiona é assim, quando o Lula, quando estava preso lá, né, por suspeita de corrupção, de levar vantagem, escreveu as suas cartas. E várias cartas, inclusive uma delas, ele fala o seguinte, ó: queridos companheiros e companheiras, vocês são são o meu grito de liberdade todo dia. Bom, aí o Lula podia escrever. Agora o Bolsonaro manda uma carta dizendo, olha, o cara é meu filho, eu tô com ele até o fim. Aí vira uma grande polêmica, vamos caçar os benefícios. Porque o Bolsonaro, ele foi condenado por um golpe, então ele não pode se envolver em nada de política, ok,
tá. Na época o Lula não estava proibido de se comunicar, não, se não me engano, o Bolsonaro então,
é
que tá,
isso,
né?
É por isso que eu tô falando, são dois pesos e duas medidas nesse jogo. Quando o sistema quer calar alguém, vai calar. E no fundo, essa carta, né, a turma fala sobre a Michelle. Isso poderia ser resolvido de uma forma tão simples. Basta o Flávio tirar uma foto com a Michelle aqui, ó, plum, clique, uma selfiezinha, acabou o problema. Mas eu vejo essa carta como um recado para Caiado, Zema e para toda a turma que está nessa corrida paralela usando.